Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins.
Noite Eleitoral do Público, viva, bem-vindos a quem está agora a juntar-se a nós. Soundbite em direto pela primeira vez. Bem, são 2:14 da manhã. Passam 14 minutos das 2 da manhã. Esta noite está a ser bastante extensa. Estivemos à espera de Algueirão Mãe Martins. Estavam muito demorados a contar os votos, mas já temos a contagem final e vamos então começar este Soundbite a partir da redação do Público em direto a esta hora com as nossas habituês. Alô, Helena Pereira, bem-vinda.
Olá, viva.
Alô, Ana Sá Lopes.
Olá, Ruben.
Alô, David Pontes, o nosso convidado especial desta noite.
Boa noite, Ruben.
Soundbite especial de análise dos resultados eleitorais. Está fechado. O PSD tem 77 deputados na nova Assembleia da República, os mesmos que o PS, outros 77. Chega a 48, é a grande subida da noite. Iniciativa Liberal, 8. 5 para o Bloco de Esquerda. O PCP, 10 para os 4. O LIVRE passa a ter um grupo parlamentar e elege 4 deputados. O CDS, dentro da coligação Aliança Democrática, tem 2 deputados na nova Assembleia da República, volta ao Parlamento. E o PAN tem 1 deputado, mantém como deputada Inês Sousa Real. Helena Pereira, vamos à análise desta noite. Uma maioria clara de direita, isso é certo, mas olhando para estes resultados, a AD tem razões para celebrar esta maioria clara de direita quando o PSD até fica com o mesmo número de deputados do Partido Socialista e quando a vitória não é assim tão clara como Luís Montenegro ambicionava?
A AD tem razões para festejar hoje, quer dizer, como o futuro vai ser muito difícil, deixemos que eles festejem hoje, porque o resto vai ser muito complicado, é o que eu acho. O eleitorado, claramente, não foi, por assim dizer, na conversa do voto útil. Aquilo que a AD e o PS passaram estes últimos 15 dias sempre a insistir, as pessoas não ficaram preocupadas. Eu acho que as pessoas não ficaram preocupadas com o cenário de ingovernabilidade, que é aquilo que temos agora. Não sei se as pessoas já perceberam como é que poderá vir a ser os próximos tempos.
Complicados.
Complicados, sim. Mas voltando à tua pergunta, o PSD, quer dizer, comparando com as eleições de há 2 anos, não ganharam quase nada o PS e o CDS em termos de votos, mas não é assim que também se conta as coisas, não é? Neste cenário, por um pouquinho, foi a AD que ficou à frente.
É o suficiente para Marcelo Rebelo de Sousa indigitar o líder da AD, Luís Montenegro, a formar governo, não é? Portanto, é o suficiente para isso. Só que depois, Ana Sá Lopes, a aritmética não soma.
Não, a aritmética só soma com o Chega, que é a grande surpresa. Surpresa não será uma surpresa muito grande, porque as sondagens já tinham vindo a anunciar isto, mas é a grande mudança no nosso sistema político, é que temos neste momento o Chega com mais deputados do que o Vox tem no Senado, no Congresso Espanhol. E isso são partidos que foram formados mais ou menos ao mesmo tempo, o Vox é anterior, mas é a entrada da direita populista radical em força no Parlamento nos 50 anos de 25 de Abril, e isso acho que tem que nos levar todos a pensar um bocadinho. Alguns líderes de partido já falaram sobre isso, de que isto também é uma... acaba por ser, se uma parte deste voto é de protesto, é também um sinal, obviamente, que o Chega não tem maioria dos deputados, longe disso, mas tem 18%, que é um valor suficiente para mostrar o número de pessoas que estão zangadas com o sistema.
E para criar uma situação de ou cumprem aquilo que nós pedimos ou mandamos abaixo o Orçamento de Estado, qualquer solução política que exista.
Vai ser muito complexo. Vai ser muito complexo isto tudo, porque obviamente que a vitória da AD é uma vitória, como se diz em português popular, à rasquinha, porque é uma, como a Helena dizia, a vitória pouco mais soma aos resultados de 2022 do PSD sozinho com o CDS. Basicamente isto serviu para salvar o CDS
e
para formar governo.
Quem é que o PSD vai aparecer a dizer que esta vitória foi pouco xinha? Ou não vai aparecer ninguém agora?
Eu não, acho que amanhã vai aparecer Miguel Relvas, que obviamente toda a gente sabe que é muito amigo de Pedro Passos Coelho, a dizer isso na CNN quando fizer o seu comentário. Isso, não tenho quaisquer dúvidas sobre isso. Há de haver pessoas no PSD que vão dizer que a vitória é poucoxinha e que Pedro Nuno Santos se safou, se me permitem continuar com uma linguagem popular, que esta hora da noite, já estou com uma dificuldade de fazer uma linguagem mais institucional. Mas isso eu acho que sim. Acho que vão aparecer pessoas do PSD a dizerem isso. E depois, Luís Montenegro vai poder formar governo, com certeza. Tem o PS na oposição. Não vai haver Bloco Central. Disse ele. Aliás, ele faz uma frase muito interessante, que é o PSD, nós sabemos que dentro do PS sempre houve pessoas a defenderem o Bloco Central. Não eram muitas, mas havia. Mas ele disse, o PS está unido a defender o Bloco Central. Desculpa, ai que eu acabei de dizer estupidez. O PS está unido contra a viabilização do governo PSD ou contra a existência de um apoio a um governo PSD e aos orçamentos do governo PSD. Nós sabemos que, por exemplo, Francisco Assis sempre disse que essa seria uma hipótese e até José Luís Carneiro chegou a dizer durante a campanha. Portanto, não vai contar com o PS. O que Luís Montenegro diz é que vai tentar... A expressão é, vou tentar, a todos é exigido, ou que deem condições de governabilidade ao país, e que vou tentar, que é importante para a segurança do país e dos portugueses, que haja, e que basicamente que vai tentar falar diálogo e concertação com todos os partidos, que esta é exatamente a expressão. Isto vai incluir o Chega. Portanto, o não é não, é o não é não para o governo. Mas agora não sabemos. Estamos a falar com uma personalidade como Ventura, que... A última, não sabemos o que vai fazer. Ele também pode pensar que não viabilizar, pelo menos durante 2 anos, o governo PSD também pode depois, então, o voto útil servir para a AD e torná-lo mais menos relevante. Portanto, isso agora vai ser um jogo de estratégia.
David, voltamos a ser o povo que não se governa nem deixa governar?
Passamos a ser uma coisa muito complicada. Eu acho que o sistema, se tiver capacidade, e era bom que tivesse, deve olhar para esta vitória do Chega como uma derrota sua. Ou seja, acho que os outros partidos já não se podem refugiar só numa espécie de anomalia do sistema, tem que olhar essa anomalia como qualquer coisa estrutural que os deveria levar a olharem isto para lá desta matemática que a Ana estava a expor, e bem, de como é que o Parlamento se entende, como é que vai ser a governação, que tipo de ameaças é que tem. Acho que há aqui um desafio de representatividade, de capacidade de os partidos olharem, porque 1 milhão de votos é muita gente. É evidente que eles congregaram e foram buscar muita gente também à abstenção. Não sabemos qual é a capacidade de virem a manter este eleitorado, mas eu diria que a dimensão disto é tão grande que obrigaria os diretórios partidários, as pessoas que refletem sobre democracia, e isto é uma responsabilidade que ultrapassa, obviamente, os próprios partidos, olharem para isto como uma espécie de repente, o sistema pode estar à beira de ficar completamente desfigurado. E acho que isso é isso que significa, é isto que é terrível, é isto que é uma espécie de pesadelo que a gente acorda durante esta noite, de perceber que se nós vimos o que foi a atuação do Chega no Parlamento durante esta última legislatura, se olharmos para aquilo que foi a sua atuação durante a campanha eleitoral, vemos ali uma série de perigos para qualquer coisa que a gente olhe de saudável, de capacidade de compromisso, de diálogo, que de repente fica completamente erudido, completamente queimado. E por isso, eu acho que já não chega só olharmos para estas questões que são todas importantes, importantes e que serão elas, obviamente, com que a gente se vai debater nos próximos tempos de governabilidade, de saber como é que se posiciona a própria oposição perante o desafio. Acho que há aqui uma responsabilidade que não se extingue na forma como o PSD conseguirá encontrar entendimentos. Acho que há aqui uma responsabilidade, poderemos não chegar ao Bloco Central, pelo menos isso Pedro Nuno Santos está a afastar, mas acho que há uma responsabilidade e uma exigência que se coloca também àqueles que se farão parte agora da oposição, porque de repente nós acordamos para um país que estava habituado a ter pelo menos dois grandes blocos e dentro desses dois grandes blocos dois grandes partidos e que neste momento tem um terceiro bloco formado por gente que não é... nas suas propostas, não, que raramente são construtivas, a maior parte delas são efabulações que partem de instintos básicos que deveriam estar contidos no pudor e na vergonha de aceitarmos coisas tão desprezíveis como o racismo, a xenofobia, o desrespeito pelas minorias. Acho que há aqui uma espécie de acordar que deveria redundar em qualquer coisa diferente. Acho que se 50 anos de democracia nos têm a obrigação de olharmos para eles com todo o respeito e com todo o peso de uma história que é de sucesso, mas de repente percebermos que há aqui um vírus que se está a instalar e que está a crescer de forma desmesurada.
Helena, vou-te pedir um vencedor e um vencido desta noite. A quem é que atribuis o título de vencedor?
Olha, eu respondo, mas vou dizer porque é que não atribuo a este. Não atribuo a Luís Montenegro, porque já falámos dele, ganhou as eleições à tangente, podia atribuir, mas já falámos. Não atribuo a André Ventura, porque também já falámos dele, que teve realmente, quadruplicou o resultado eleitoral, e atribuo ao Rui Tavares, que passou de um para quatro deputados, e o facto de um partido como o LIVRE ter nesta altura a mesma representação parlamentar que um partido como o PCP, e nos 50 anos do 25 de Abril, é impressionante, por razões boas por um lado e más por outras, não é? Portanto, se calhar, olha, como vencido, também já te estou a dar a resposta do secretário-geral do PCP.
Ana, e tu?
Pronto, eu vencedor vou direto ao André Ventura, que de facto conseguiu construir um partido baseado nos piores instintos da sociedade portuguesa e em racismo, xenofobia e outras coisas, mas que aí eu revejo-me nas palavras do secretário-geral do PS de que 18% de portugueses não podem ser todos xenófobos e racistas. Portanto, temos que, como dizia o David Pontes, temos que perceber onde é que estamos a errar e onde é que erramos nestes 50 anos. Nós, comunidade, enquanto pessoas, acho que de facto é o vencedor da noite. Obviamente, Luís Montenegro vai ser primeiro-ministro, mas este resultado é, portanto, ao contrário da Helena, optei por isto. Mas o vencido escolho o mesmo que a Helena. Acho que apesar do PCP e de eu ter, provavelmente neste podcast, ter dito que poderíamos assistir à extinção, à saída do PCP do Parlamento, porque de facto tem vindo a reduzir, mas pronto, está ao mesmo nível do LIVRE, que é um partido recente e um partido histórico como o PCP, um partido que nas suas várias coligações chegou a ter resultados de 16%, de estar neste momento entre 3,2%, portanto, não é Paulo Raimundo vencido só, acho que é o PCP que está numa caminhada para a irrelevância.
David Pontes.
Provavelmente escolheria Ventura e Paulo Raimundo, mas para não repetir, vou tentar então dar aqui um toquezinho diferente. Vou escolher Rui Tavares como vencedor, acho que merece a sua prática política, os valores que ele normalmente representa, independentemente de às vezes de alguma ingenuidade e de alguma falta de soluções, nomeadamente na área da economia. Acho que tem um ar fresco que vale a pena salientar numa noite pesada e negra. Como derrotado, também para não ficar igual, eu escolheria Marcelo Rebelo de Sousa, que tem vindo a apelar de alguma forma à estabilidade e que sai destas eleições com um enormíssimo problema e em algumas coisas ele tem responsabilidades nisso também. Acho que claramente temos um presidente com uma enorme dor de cabeça.
Um presidente com uma enorme dor de cabeça, um líder de um futuro primeiro-ministro com uma enorme dor de cabeça, um líder da oposição também com uma dor de cabeça. Eu acho que destas eleições sai muito pouca gente com um sorriso no rosto, talvez o maior deles seja André Ventura, porque consegue destabilizar o sistema. Só mesmo para terminar, Helena Pereira, daqui a quanto tempo é que vamos estar a voltar às urnas?
Bom, antes de sabermos este resultado, eu já achava que estávamos a voltar daqui a 2 anos, portanto agora direi que fico mais convicta de que será assim.
Ana?
2 anos, 1 ano e meio.
Estou muito confiante que isto ainda vai durar...
Dura, o primeiro orçamento passa, não sei como, mas passa.
No próximo é que vai haver um problema.
Sim, acho que é um desafio, acho que é interessante e é importante que passe, acho que as pessoas têm de ter a ideia e acho que a responsabilidade também, nós tentamos olhar para isto e falamos muito enquanto sistema, mas há uma responsabilidade clara e direta de Luís Montenegro, que é governar. E governar é também mostrar alternativas e capacidade de fazer, capacidade se calhar de devolver ao país alguma ambição, que eu acho que a governação socialista foi curta nisso. Talvez isso ajude a mudar. Acho que talvez isso faça com que consigamos chegar, perante este cenário difícil, aos 2 anos de governação. Se não, se calhar nem lá chegaremos. Eu acho que o primeiro orçamento não é só Luís Montenegro que tem a obrigação de o fazer passar, é provavelmente também a oposição democrática que o deve fazer, deixar que ele passe.
Já gravámos um soundbite a horas muito estranhas, mas nunca às 2:30 da manhã. É sempre um prazer ter-vos convosco. Helena Pereira, Ana Sal Lopes, David Pontes, o Soundbite todos os dias, de segunda a sexta-feira, para subscrever na sua aplicação de podcast preferida e também no site do Público, em público.pt. Basta ir à área de podcast, público.pt/podcast. Estamos por lá de segunda a sexta-feira, assim mais para o final da tarde. Vai valer a pena passar os ouvidos por lá nos próximos tempos. Certeza que há animação garantida.
O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.